Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Que Essa Cast. Eu sou o Dr. David Senna e hoje está ouvindo o formato SHOT, que é um formato específico com uma única pessoa. E o livro que eu trago para vocês hoje é o Como Se Tornar Milionário, de J. Earl Scholf. E como é que eu cheguei nesse livro? Antes de mais nada, é um livro pequenininho, tá? É um livro assim, de 25 páginas, só tem versão em inglês, é muito fácil de encontrar na Amazon. E eu acabei chegando nesse autor porque quando eu fui fazer as minhas imersões com o Tony Robbins, eu percebi que ele tinha um mentor. E o mentor que ele sempre falava é o Jim Rohn. E pesquisando o Jim Rohn, eu percebi que ele também tinha um mentor. E esse mentor era o J. Earl Scholf, que é exatamente esse autor, que depois eu percebi que na realidade ele não escreveu esse livro, e na realidade ele foi uma palestra que foi transcrita depois, exatamente Ipsiliter, eu consegui achar depois na web. E eu percebi também que o mentor dele era os conselhos de Napoleon Hill. Olha que interessante, você percebe que os conselhos de prosperidade, felicidade, esses guidelines, estão envolvidos sempre com os mesmos stakeholders, sempre com as mesmas pessoas ao redor. Então são conceitos que são universais. E a base desse livro, eu vou dar um conceito básico para vocês, como se fosse um grande resumo, para vocês entenderem como é que era a cabeça desse cara, que influenciou depois o Jim Rohn, que influenciou depois o Tony Robbins, para ser quem ele é hoje. E o primeiro conceito que ele trabalha aqui no livro, logo no iniciozinho, é o conceito das leis da natureza. Então ele fala que a lei da gravidade nada mais é do que uma lei da natureza. É uma lei que você, gostando ou não, você sendo bom, você sendo uma pessoa má, uma pessoa boa, vai acontecer com você de qualquer maneira. Se eu desligar aqui e soltar essa caneta, ela vai cair, não tem jeito. Mas eu posso usar isso a meu favor. Eu posso fazer a física a meu favor. Por exemplo, se tem muitos lugares que utilizam hidrelétricas, né, que são relacionadas às cachoeiras. Então, se eu tenho um lugar mais alto e um lugar mais baixo, o fluxo da gravidade da água que sai de cima até lá embaixo vai fazer aquele rotor rodar e assim gerar energia. Outro conceito que é interessante, que é a lei que ele também trabalha aqui, é a lei da eletricidade. A mesma eletricidade que pode queimar a sua casa também pode trazer luz para você. A mesma eletricidade que pode fazer com que você viva uma vida melhor, eu consigo fazer uma gravação dessa como eu estou fazendo com vocês, é a mesma eletricidade que pode matar você se você botar o dedo no fio desencapado. Isso é uma lei também da física, é uma lei da natureza. E ele utiliza esse conceito inicial para apresentar para a gente a lei do sucesso. E ele entende que existe lei de sucesso, lei da pobreza, lei da prosperidade, lei do amor, lei da raiva, lei da guerra e lei da paz. E a proposta do livro é explicar para a gente qual é a lei da prosperidade. E para isso, a lei da prosperidade, exatamente como a lei da gravidade, como a lei da eletricidade, como a lei da física, qualquer outra lei que existe na natureza, ele faz uma associação com a lei da semeadura, como se fosse mesmo fazendeiro. Então qual seria o primeiro conceito? O conceito do fazendeiro é, primeiro, você entende que você quer fazer uma plantação de alguma coisa. Vamos dizer que você quer fazer a plantação de uma maçã. Tá? Você vai lá, pega uma semente da maçã, coloca na terra, espero que esteja previamente adubada, ou previamente preparada, você coloca ela na terra, cuida daquele período até nascer o primeiro brotinho, e aquele brotinho você vai cuidar até ela ficar uma árvore grande e assim você colher o fruto. Então, de acordo com o livro, o conceito é o mesmo conceito da prosperidade. Primeiro você determina qual é a sua semente. E essa semente, exatamente em semelhança à maçã, você tem que saber que semente é essa. Você tem que saber exatamente que tipo de semente é essa. Chega assim, semente de maçã? Pô, semente de maçã. Não, amigo, existe maçã vermelha, existe maçã aquela pequenininha, existe maçã verde, existe maçã aquela com as maçãs mais maçudas, uma maçã mais rígida. Então, que dentro de todas as maçãs, qual é a maçã que você quer? Descreva ela. É grande, pequena, vermelha, verde, amarelada, de que região, qual o tamanho, qual o sabor, qual o cheiro. Então ele pede que você descreva o máximo possível esse tipo de maçã. Uma vez você tendo essa maçã, você vai colocar essa semente, pelo menos, você vai conseguir a semente e vai plantar na terra. Depois que você plantou na terra, você não fica plantando na terra, abre para ver se está nascendo e fecha de novo. Abre para ver se fecha de novo. Uma vez que você colocou na terra, você vai ter a fé ou vai acreditar no poder da natureza de fazer germinar aquela semente se você adubou e você deu água. E aí depois que nasce o primeiro brotinho, você vai ter que proteger aquilo ali contra as intempéries, contra os vermes, contra algum tipo de praga que vai matar sua maçãzinha até ela ficar grande o suficiente para dar fruto. Então essa é a lei da semeadura. E como é que ele associa a semeadura, dentro do livro pelo menos, para a prosperidade? Ele pede assim, Existem regras científicas que você pode usar todas as vezes do mesmo conceito da semeadura e o conceito da sua mente. Porque a mente nada mais é do que um solo fértil onde você planta sementes. Essa semente ela pode ser você escolheu plantar ou pode ter sido plantada ao acaso, pelo destino, pelo jornal que você assistiu. E dessa maneira, a primeira lógica que ele faz é você, com a mente consciente, plantar na sua mente inconsciente, que seria a sua mente consciente. Você escolhe a semente, você descreve ela, sabe como é que você quer, e aí você vai plantar na mente subconsciente. O exemplo que ele usa no livro, até porque é um livro antigo, né? Ele fala sobre você querer ter um Cadillac. Ele chega assim, ah, eu quero ter um Cadillac. Beleza? Eu imagino que o Cadillac da época deve ser equivalente a ter um Porsche hoje, que é algo que não é como uma Ferrari, mas é algo que já tem um valor aquisitivo real. Só que a diferença que ele faz, quando a pessoa fala assim, ah, eu quero ter um Cadillac, é a mesma coisa da pessoa dizer assim, eu quero ter uma árvore de maçã. E aí não fala que tipo de semente é essa. Aí se aparece pro cara um Cadillac, pô, de 70 anos atrás, que vale em torno de, pô, 5 mil reais, ele vai ficar triste. Na realidade, ele é que nem um novinho, zeradinho, né? Então esse é o conceito, aquele primeiro conceito que ele apresenta pra gente. Descreva com detalhes, escreva isso. Descreva e escreva exatamente o que você quer. E aí ele vai descrevendo. Você vai descrever exatamente o que você quer, porque de maneira neurofisiológica, isso não tem no livro, agora eu já tô fazendo a minha leitura para vocês, quando você descreve algo nos mínimos detalhes, eu quero um Cadillac vermelho, com rodas brancas, com forro branco, com um volante assim, assado, que está a tantos quilômetros por hora, que seja desse ano, que desse mesmo modelo, você naturalmente vai orientando o seu cérebro consciente a mandar sinais para o sistema reticular ativador, que é tipo um filtro, tá? Um filtro da área automática da gente, mas eu estou sendo o mais simplista possível, mas da zona de pensamento automático para a zona de pensamento consciente, de maneira que você comece a filtrar esse tipo de informação. Porque toda vez que você bota energia, ou orientação, ou atenção em algo, você tem tendência, a sua energia, as coisas acontecerem ao seu redor, pelo menos você notar mais. Por exemplo, quando sua esposa está grávida, é natural que todo você comece a ver mais grávidas na rua. Quando você está querendo comprar um carro, um modelo específico, é natural que você veja esse mais carro. Na realidade, esse carro, essas grávidas não apareceram mais. Você começou a prestar mais atenção, porque você começou a guiar o seu sistema reticular ativador a pensar mais nisso, porque é importante para você, que é um sistema ancestral lá dos homens das cavernas, que era para ver algum tipo de coisa ruim que acontece com a gente, mas você também pode setar ele para ver coisas boas. Então o primeiro convite que ele faz é você descrever exatamente como é essa semente, como é esse objeto que você quer ter, ou algo que não seja palpável. Que tipo de pessoa você quer ser? Uma pessoa próxima, uma pessoa inteligente? Então ele pede esse primeiro passo, que é o passo da descrição. Depois que você descreveu isso no papel, a segunda coisa que você vai fazer é riscar no meio e colocar obrigado. E eu, cara, que viagem, cara. Qual a base desse negócio do obrigado? É um livro de 60 e poucos anos, né? Então eu fui buscar nas bases científicas a ciência da gratidão. E a ciência da gratidão tem a ver com os neurotransmissores e com os hormônios. Quando você fala obrigado, coloca obrigado, escreve obrigado, ou pensa em algo que você não tem, mas você já agradece por algo que você não tem, o seu cérebro, ele é programado como se você já estivesse agradecendo por aquilo que você vai receber pelo mundo. Eu fiz, cara, que papo de louco, né? Mas na realidade, neurocientificamente falando, o que é que acaba acontecendo? Você aumenta os seus índices de dopamina, você começa a regularizar seus índices de serotonina e baixa os seus índices de cortisol, porque você já está grato por aquilo que você nem tem. Mas você só vai conseguir esse efeito se for algo plausível para você. Por exemplo, se você ganha um salário mínimo e seu objetivo é ter um prédio de 10 milhões no nada, isso provavelmente não vai ser plausível para a sua cabeça. Então, o ideal é que você consiga dar um passo alto nos seus objetivos de pessoas, objetivos de posse, de maneira que você consiga acreditar naquilo, que é o que ele chama da fé, de quando você coloca a sementinha lá dentro da terra, né? Você sabe que ali vai nascer alguma coisa. Então, essa fé tem que ser algo que você acredita. Gente, isso aqui é tudo baseado no livro, que é um livro muito antigo, mas eu, graças a Deus, consegui puxar muita coisa em neurociência para poder apresentar para vocês, que realmente eu acho interessante essa parte da como o cérebro da gente funciona baseado nesses conceitos. São conceitos que são utilizados até hoje, né? De psicologia positiva, em Harvard também é utilizado, em Stanford são utilizados também com os outros empresários. E é exatamente isso. Primeiro você descreve com um grande detalhe o que é que você quer, depois você agradece por algo que você nem tem e começa a trabalhar isso na sua mente, reforçando isso diariamente. Depois que você faz esse reforço diário, você vai perceber que quando você descreve, ó, ele colocou aqui, você manda uma clara mensagem para o seu cérebro de maneira que isso é importante e assim passe pelo seu filtro de atenção. E esse filtro de atenção nada mais ele estava descrevendo naquela época o que era o sistema de ativação reticular. E esse sistema de ativação reticular, você consegue, passa até a visualizar, você passa até a sentir, você passa até a sentir o cheiro daquele objeto que você quer, daquilo que você quer. E magicamente, lógico, não é mágica, mas é algo realmente provado neurocientificamente, as coisas começam a aparecer para você. O problema é quando você não descreve direito. Aí ele coloca aqui no livro uma coisa muito interessante, que uma pessoa que era da família dele descreveu que ele queria sentir a brisa do mar em cima de um barco, assim, um iate grande, e as ondas batendo, e ele viajando ao redor do mundo. Só que como ele não descreveu adequadamente, ele acabou conseguindo ir 6 meses depois, mas como nos empregados do barco. Como também, uma outra pessoa da família dele também falou assim: ah, o que você quer da vida? Ela falou assim: eu quero muito dinheiro, pilhas e pilhas de dinheiro, tipo o tio Patinhas, assim. Só que ela também não descreveu como é que é esse muito dinheiro. No final das contas, 6 meses depois, ela acabou sendo caixa de um banco, conseguiu muito dinheiro, mas não dinheiro para ela, né? Então, o objetivo que ele fala é descrever exatamente o que você quer, como você quer, de maneira que você quer, de forma que isso faça ser sentido e você consiga, a partir do o quê, você ir pelo porquê, por que você quer isso, né? Porque tem que ser uma coisa emocional, que faça diferença para você, que ative os seus hormônios, que ative os seus neurotransmissores, e aí você vai para o como, de cara, isso é muito viagem para mim, cara. Nem vou pensar numa coisa sem saber como é que vai acontecer. Mas essa aqui é a magia do processo, que são as leis do crescimento, que ele chama aqui, que é a lei da semeadura e da fé que isso vai acontecer se você reforçar diariamente. Porque quando você bota atenção, no meu caso, que sou médico, a gente bota atenção numa técnica, pô, eu fico melhor nela. Quando eu boto atenção na minha empresa e consigo ver os defeitos, eu consigo deixar ela melhor. Quando eu boto atenção na minha família e consigo descrever qual é a família ideal, quais as coisas, as áreas que eu posso controlar, ela vai ficar melhor também, porque eu quero ser melhor. E na evolução do livro, o que é que ele vai descrevendo pra gente assim? Como você vai agir, né? E ele chama a atenção, cara, essa parte eu achei ótima. Ele chama a atenção muito grande em relação aos nossos filhos. Quando o seu filho chega assim: pai, eu vou ser presidente da república. Aí se eu chego pra ele e falo: não, meu filho, você não estuda direito, não tira nota, como é que você vai conseguir? Eu acabei de colocar a semente do mal nessa criança. Eu acabei de tirar um terreno fértil, que é uma mente infantil, eu acabei de não dar o reforço como pai que eu deveria dar. Eu deveria ser exatamente o grande incentivador. Meu filho, você quer ser astronauta, eu vou lhe ajudar. Vou lhe ajudar. Descreva o que você quer. Por que que você quer isso e como a gente vai conseguir? Eu vou lhe ajudar a fazer isso. Essa é a diferença da gente como pai. E, gente, nós adultos somos crianças crescidas. Por que é que a gente deixa as informações entrarem ruim na nossa cabeça, as pessoas destruírem os nossos sonhos, sendo que a gente pode alcançar elas? Se alguém já conseguiu, por que não a gente mesmo? Por que a gente não pode fazer a diferença se a gente consegue escrever, se a gente consegue plantar isso no nosso subconsciente, se a gente tem braço, tem mãos, tem mentalidade de fazer a diferença? Então, isso eu concordo muito com o livro. E neurocientificamente falando, se você consegue botar essas visualizações, essas afirmações, esses poderes de desenvolvimento, os neurotransmissores tipo dopamina, serotonina, ocitocina, que é do conjunto, né? Endorfina, que é da ausência de dor, ele automaticamente, você conseguir ficar fazendo posições de poder, já foi provado cientificamente que posições altivas, levantando os braços, fazendo posições de vitória, aumenta seu testosterona, diminui seu cortisol, você fica mais propenso a trabalhar mais, a fazer mais diferença, se sentir mais energizado a fazer a diferença, como eu estou fazendo para vocês aqui agora, porque eu sinto que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. Então, seguindo a linha desse livro, o que ele acaba finalizando para a gente aqui é: descreva, faça a diferença, utilize a lei do karma ao seu favor. E o que é a lei do karma? É a lei do destino, que acompanha o efeito das causas que você fez. Então, tudo que você faz vai resultar em algum efeito. Que é a terceira lei de Newton também, da ação e da reação. Toda ação que você realiza vai ter uma reação, que seja uma reação de futuro, de prosperidade. E aquela lógica é: tudo aquilo que você acredita é aquilo que vai causar uma ação que depois vai ter uma reação. Então, gente, Newton provou isso. Depois o karma com o budismo, com o hinduísmo também provou. O livro está trabalhando com isso aí. Então, por que você ainda está desconfiando disso? Trabalhe com uma semente, uma descrição de algo que seja relativamente acima do seu alcance atual, mas ainda factível para você, para que você possa acreditar e colocar no terreno fértil do seu subconsciente, e assim também da sua família, assim também do seu filho. E ele vai finalizando, vou deixando aqui no final, onde ele finaliza da seguinte maneira: ganhe as manhãs. O que que significa isso? Faça a pontuação início da manhã. Se você quer ser uma pessoa mais instruída, uma pessoa mais inteligente, a primeira coisa que você vai fazer é ler todo dia pela manhã uns 30 minutos. Ou uma pessoa com uma vida melhor, exercício físico, vai fazer exercício físico 30 minutos também pela manhã. Então, ganhe as manhãs. Quando você começa positivamente, o seu score no jogo da vida, no jogo do dia, está 1 a 0 já para a vida. Então, 1 a 0 para você. Então, se acontecer coisas ruins, à medida que o dia vai passando, vai ficando melhor. Como você já descreveu quem você quer ser, o que você quer ter, então todo o caminho que você fizer diariamente para evoluir vai ser uma pontuação melhor para você. E, finalmente, ele acaba finalizando dizendo que as pequenas vitórias, elas fluem e vão alimentar o nosso cérebro, refrescando com dopamina os pequenos boosts de autoconfiança para você conseguir exatamente aquilo que você quer. E ele finaliza se despedindo da gente, dizendo que basicamente tudo aquilo que você planta deve ser escrito, descrito nos mínimos detalhes. Depois que você plantar isso no seu subconsciente, agradeça. Agradeça diariamente pequenas vitórias que deixaram mais próximas disso. Pequenas vitórias que conseguiram deixar você mais próximo. Seja por prosperidade, seja financeiramente, seja por conhecimento, seja aquela diferença que você fez na vida de outra pessoa. Quando você agradece, seu cérebro fica viciado. A dopamina é um neurotransmissor do vício também. Ele fica viciado numa coisa boa, na sua evolução contínua, até o ponto que você consegue o que você quer, que a sua semente começou a florear. E nesse segundo ponto, ele coloca: put away, né? Coloca de lado todo o tempo que você teve pensando em coisas negativas e só aplique nas coisas positivas relacionadas ao seu objetivo. Porque de negatividade, de pessoas dizer que você não pode, não consegue, que é tudo babosagem, besteira, vai ter muita gente falando isso. Só que neurocientificamente falando, com aplicação direta, com psicologia, vocês estão, acabei de mostrar para vocês que funciona no livro de 60 e poucos anos atrás, que depois passou para o Jim Rohn, passou para o Tony Robbins, que fez essa fortuna que ele faz hoje, ensinando pessoas a fazer a diferença de acordo com as suas ações. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, dá uma olhada também no vídeo sobre estoicismo, que é uma, poxa, que é uma filosofia de 300 anos antes de Cristo, tem muito a ver nisso, que é viver com arete, que é sempre a sua melhor versão, tomar controle, eu ter o controle daquilo que você controla, que é as suas emoções, ou aquilo que você acredita, sua coragem, sua sabedoria, sua disciplina, e finalmente ser autorresponsável por tudo aquilo que passa pela sua mente. Então, stay in guard of your mind, que seria: tome guarda, tome cuidado com tudo aquilo que entra na sua cabeça. Pode ser uma semente boa, uma semente de uma árvore frondosa ou uma erva daninha, independente de quem plantou.
E no final, você sempre sabe qual é o resultado. Na dúvida, a gente sempre cresce.
Grande abraço!